Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, a gente dá início, então, a gente não, a B3, a Bolsa Brasileira, dá início às liquidações do contrato outubro para o mercado do boi. E vamos entender com o Geraldo Izoldi, que é analista de commodities, qual que é a tendência, então, até a próxima quinta-feira, que preços que a gente deve ver para essa liquidação desse principal contrato que tem mais liquidez. Então, Geraldo, seja muito bem-vindo.
Oi, Letícia, tudo bem? Bom, vamos lá. Como você disse, hoje é o primeiro dia de liquidação do contrato outubro, né? Para quem não sabe, a liquidação dos contratos futuros da B3, ela é feita através de uma média de 5 dias, de 5 dias do índice Exalc, né? Então, o contrato ele é liquidado sempre no último dia do mês, no último pregão do mês, né? Que no caso é quinta-feira que vem, dia 31, e hoje, né, seria aí o quinto dia útil aí anterior ao vencimento, né? Então vamos pegar a média do Exalc de hoje até quinta-feira, e daí a partir daí vai ser liquidado esse vencimento outubro. O Exalc ele foi calculado ontem em 312,75. Então, assim, pela primeira vez aí dentro de muito tempo, a gente deve ter uma liquidação do boi na B3 acima de R$ 300, né? Muito provavelmente em torno aí dos R$ 310 aí, que é o que tem indicado o físico aí ultimamente. Os três indicadores do físico que a gente acompanha, tanto o Exalc quanto o AgroBrasil e o Datagro, têm sido negociados aí acima de R$ 310 aí já faz alguns dias aí, desde ontem, vai. Começou com o AgroBrasil, desde anteontem, né? Começou com o AgroBrasil, e aí ontem todos os três aí já estavam acima de 310.
E Geraldo, a partir do mês ali do começo, finalzinho de agosto, começo de setembro, que a gente começou a ver essa disparada, essa estilingada nos preços, a gente tem mais ou menos alguma ideia, alguma mensuração do acumulado de alta no preço da arroba do boi até esse momento?
Pois é, né? A gente começou com essa alta ali, na realidade, em meados de agosto, né?
Certo.
Até uma alta assim que acho que o mercado inteiro estava esperando, mas eu acho que ela se antecipou bem, né? A gente estava esperando aí mais para o final do ano, começo do ano que vem, virada de ciclo e tal. Ela acabou se antecipando com muita força, principalmente por causa das exportações. Do final de agosto, da última sessão de agosto, né, para ontem, né, ou seja, pegando todo o mês de setembro e aí até a sessão de ontem, em outubro, a gente está com uma alta acumulada entre os indicadores do físico de R$ 70 a R$ 75 por arroba, né, e nos futuros coisa de R$ 60 por arroba, os três primeiros vencimentos aí. Seria outubro, novembro e dezembro, tá? Fora a alta aí que a gente teve aí no mês de agosto. A gente saiu disso daí, lá em meados de agosto, perto de R$ 242, tá? A arroba. Por um valor aí de 312, 313. Na sessão aí de, olha, agora saindo a 313,20 o outubro, nesse momento, tá? O outubro, ele, os vencimentos hoje, eles começaram o dia no vermelho, né? Mas outubro já virou positivo, saindo a 313,20, os outros ainda estão no vermelho, mas outubro aí querendo subir, né? Tivemos aí no decorrer do ano, Letícia, chegamos aí a coisa de 200 e menos de 200, R$ 230, né? Lá para maio, chegamos a bem menos aí que 240.
E Geraldo, olhando para esses patamares de preço, né? Você comentou que esse patamar, né, esse número místico dos R$ 300, a gente esperava só ali para o final do ano, para o começo de 2025. Inclusive, eu relembrei ontem com o Thiago Bernardino de Carvalho, que participou da entrevista aqui do Mercado do Boi, e relembro novamente uma entrevista que eu fiz com o seu Carlito Guimarães, né, um pecuarista aí que é bastante conhecido, né, pelo Brasil afora, e que ele falava, né, desse patamar dos R$ 300, pensando lá para o começo de 2025. O que que essa antecipação causou no mercado de bom e de ruim, ou o que que pode causar de perigo, né? Ela pode perder ali o equilíbrio em algum momento desse patamar de preço, Geraldo?
O mercado ele tinha que subir, né? A gente espera aí, já estamos tendo, né? Uma redução no abate em decorrência do uma redução na oferta, né? Em decorrência do próprio ciclo, deve ter uma redução ainda maior aí para 2025. O que aconteceu é que a gente teve uma demanda muito forte de exportação de agosto para cá, né? Na terceira semana de outubro, que foi a semana passada, né? Agora a gente está encerrando a quarta semana. Então, na terceira semana de outubro, a gente já quebrou o recorde de todos os anos, né? A gente alcançou aí no acumulado do ano, contando com a semana passada, 2,02 milhões de toneladas, quer dizer, já batemos o recorde aí do ano passado, que foram 2 milhões de toneladas, e de 2022, que foi 1,99 milhões de toneladas, né? Então, uma demanda muito forte, quer dizer, a gente tem mais 2 meses aí, e meio aí, né? Essa semana vai sair o relatório na segunda. Depois temos mais novembro e dezembro, quer dizer, vamos ultrapassar aí, eu acho que é bem de longe aí o recorde, né? Vamos quebrar esse recorde bem quebrado, vamos dizer assim. Mercado interno também tem uma melhora. E o pecuarista segurando, né? Além de. E uma redução na oferta, né? Uma oferta mais restrita. Então, isso causou aí, foi a receita aí por uma alta. Muito forte para isso que a gente está vendo, e uma alta, vamos dizer assim, desenfreada, né? O mercado, a gente vê hoje o pessoal muito animado, obviamente, pecuaristas, né? Mercado muito aquecido. Só que quando a gente tem esse tipo de alta, onde não tem um espaço, não tem um respiro, né? A gente aqui no mercado. Muitas vezes costuma dizer que o mercado está subindo e tal, ele precisa dar um respiro, ou seja, ele precisa dar uma queda para continuar subindo. E a gente praticamente não teve esse respiro. Isso acaba tornando a situação um pouco mais frágil, um pouco mais perigosa, né? Então, qualquer coisinha aí que saia mais pessimista pode derrubar o mercado um pouco, né? Não acredito que, salvo aí problemas ali de origem sanitária ou uma coisa mais grave para a China, não acredito que esse preço vai cair aí para baixo de 300, entendeu? Eu acho que a gente teve aí uma mudança de patamar, né? Agora, tem que se tomar cuidado, porque o mercado ele pode dar uma realizada a qualquer momento, pode dar uma corrigida, para poder continuar subindo, né?
E, Geraldo, essa situação, né, de poder desalinhar um pouco, né, e trazer esse respiro, essa pequena baixa para trazer um respiro para voltar a subir, se aventam, né, em algumas nos bastidores, né, do mercado do boi gordo, alguma questão assim a respeito de férias coletivas, né, nos frigoríficos. Isso procede? Isso pode de alguma maneira trazer esse desalinho?
É aí que é o perigo, né? Então, quanto mais o mercado sobe dessa maneira que subiu, que está subindo, mais a gente fica sujeito, a notícias. E aí essas notícias podem ser, sim, boatos, né? Então, ouvimos aí, estava correndo aí agora há pouco, né, algumas notícias aí de eventuais férias coletivas, não confirmados ainda, né, por enquanto são boatos, mas o mercado ele fica sujeito a esse tipo de coisa. E aí começa aí, acho que nesse tipo de situação, começa aí uma guerra de uma queda de braço entre os produtores e a indústria, né? Como a gente já viu algumas vezes. E aí, nesse caso, né, cada um luta com as armas que tem, né? O produtor de um lado segurando a mercadoria aí, o tanto que ele pode segurar, o frigorífico dando lá fazer meio que desentendido ali, não vou comprar agora, vou dar férias, enfim. E aí a gente fica aí à mercê do resultado aí do vencedor aí dessa guerra. Mas de fato, assim, é o que eu te falei, a gente pode ter correção de preços, né? Mas é muito mais do que uma valorização, uma alta, que a gente está vendo agora é uma mudança de patamar. Né, a situação está mudando. Então, o preço ele vai se ajustar ali dentro daquela situação, que é uma situação numa oferta menor, mesmo que futura, e uma demanda um pouco maior, né? E daí está aí a receita aí para essa alta que a gente está vendo. Quando eu digo dessa queda, é assim, é para aquele produtor ali, é o que a gente sempre fala aqui, entendeu, Lícia? A gente manter o pé no chão, entendeu? Pô, o mercado vai para 340, pode ser que vá, pode ser que vá, né? Mas nada garante isso para a gente. Então, se a gente tem ali na nossa conta uma margem razoável, um preço bom, né? Então, pô, vamos fazer o hedge aí de alguma coisinha e vamos guardar um outro tanto aqui para ir para o pau, para ir para o risco, né? Que eu vou lá, cada pecuarista vai definir aí o risco que ele quer correr. Então, eu acho que a estratégia é essa.
E Geraldo, por falar em estratégia, né, e as precauções que o produtor, que o pecuarista sempre toma, né, a gente teve ali aquela parcela que travou o contrato a termo, né, lá atrás, e agora a gente viu esse repique, né, subir esse, como você disse, né, entre setembro, né, o comecinho de setembro e agora o acumulado de outubro, a gente vê R$ 70 de alta, mais ou menos em média, na arroba bovina. De que maneira esse pecuarista que travou esse mecanismo de proteção e, em tese, não está participando dessas altas nesse momento, ele tem alguma ferramenta que ele consiga, de alguma maneira, aproveitar isso agora ou não? O que fez está feito.
O que fez tá feito, né? A mesma história do pecuarista que foi lá e vendeu o futuro a 300 e agora foi para 310, né? Se o mercado tivesse 290, ele estava feliz, mas não tá, não foi a 310. Então ele fica com aquela sensação de perda, né? Que na realidade não é, porque vamos lá. O pecuarista que fez certo, ele fez o cálculo ali do custo dele, ele olhou aqueles 300, ou o preço que ele fez a termo, enfim, e olhou e falou: Ó, isso aqui me dá uma margem X, né? Então eu estou saindo no lucro. Ele não. Então, se ele fez um contrato a termo, acima do custo de produção dele, se ele vendeu um futuro, acima do custo de produção dele, né? Então, na realidade, ele não está tomando um prejuízo. O prejuízo ele ia tomar se ele estivesse lá vendendo abaixo do custo que ele tem. Agora, ele tem sim a possibilidade de participar dessa alta, o que ele faz? Ele vai lá, ele compra o futuro, né? Ou ele compra uma opção de compra. Tanto faz, né? Se ele não quer ficar sujeito ali às margens, aos ajustes, ele vai lá e compra uma opção de compra. Sempre lembrando, Letícia, que a gente está ali. O cara vai lá e lá, ah, beleza, legal, então acho que vai para 350, eu vou, liga lá para o corretor dele e manda comprar, hoje, 310, né? Se ele fizer isso, a gente tem que lembrar que ele está comprando no pico aí dos preços, né? Então, assim, o que a gente recomenda se ele quer participar da alta, ele quer comprar esse futuro, então que seja muito bem estudado, que ele converse lá com o corretor dele, com o analista, que ele mesmo sente com a equipe dele lá e estude esse mercado um pouco, né? Para ver se não vale a pena, de repente, esperar um pouquinho uma eventual queda, mesmo que pequena, para comprar isso e poder participar dessa alta, né? Porque senão ele vai lá, ele vendeu a termo ou vendeu o futuro, daí ele vai lá e compra agora, a 315, né? Quer dizer, ele corre o risco aí do mercado cair, né? E o lucro lá que ele teve ali com a venda a termo ou com o futuro, ele vai perder, né?
Perfeito, Geraldo. Muito obrigada pelas informações. Você, meu cara, é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Letícia. Um bom final de semana para a gente aí.
Obrigada para todos nós. Tá aí, então, estivemos com Geraldo Isoldi, analista de commodities, nos trazendo as perspectivas para o mercado do boi gordo. Lembrando que hoje, dia 25 de outubro, essa sexta-feira, tem início, então, a liquidação, perdão, do contrato outubro para o boi gordo na B3 e que vai até quinta-feira que vem, dia 31, ou seja, né, como o Geraldo explicou para a gente, vai ser ali a média do valor do indicador CPEA que vai determinar dentro desses 5 dias, então, qual vai ser o valor de liquidação, mas segundo o Geraldo, esse valor ele deve ser liquidado acima dos R$ 300, pode chegar ali até na casa dos 310 essa liquidação, mas a gente precisa aguardar, mas fato é que acima dos 300 ali a liquidação tá certa. E segundo o Geraldo, essas altas que foram bastante substanciais, só para a gente ter uma ideia, entre o último pregão do mês de agosto até agora, até ontem, então dia 24 de outubro, o preço da arroba do boi gordo, então nos indicadores, teve R$ 70 de alta por arroba, no futuro em torno de R$ 60 a alta no contrato outubro, desde então do início de setembro até agora, então foram altas bastante substanciais. E segundo o Geraldo, a gente precisa ter alguns pontos de atenção, porque não houve aquele respiro dentro desse movimento de alta, né? Aquela pequena queda para depois voltar a subir novamente. Então, o Geraldo aponta, né, que nesse momento é preciso ter cuidado com os boatos, ficar de olho nesse mercado, então, no que se diz, a não ser que tenha alguma questão sanitária que aconteça aí, que pode sim derrubar muitos preços do boi, pode ser que alguma coisa dê uma mexida para dar esse respiro, uma pequena queda para voltar a subir, como, por exemplo, ali os frigoríficos, então, numa queda de braço agora com os pecuaristas, que às vezes acabam segurando um pouco mais os animais, frigoríficos ali falando, aventando ali uma possível férias coletiva. Então, é preciso analisar todo esse cenário e ficar bastante de olho nessas informações. E vamos, portanto, aos preços, Pedro, por gentileza, na tela. Vamos lá então, outubro, a gente vê agora uma tímida alta, quase que estável, né? Uma alta de 0,03% com a arroba do boi valendo na B3, a Bolsa Brasileira, R$ 313, redondinho para outubro. Novembro, a gente tem uma queda de 0,51%, valendo R$ 315,20 a arroba. O contrato dezembro cai agora 0,48%, cotado em R$ 313, redondo também a arroba. Perdão. E o indicador CPEA para o boi gordo para o estado de São Paulo tem um aumento de 1,28% na arroba cotada a R$ 312,75, perdão. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.